Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o presidente do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Paraná, Sérgio Crema. Presidente, Minha Casa Minha Vida, o programa que durante um bom tempo, principalmente nos governos Lula e Dilma, foi o carro-chefe dessa publicidade da casa própria no país. Como é que ele está hoje?
Olha, ele está passando por uma renovação, né? Houve problemas, principalmente na região nordeste do Brasil, que teve muitos imóveis que foram entregues, que foram ocupados clandestinamente, né? Então houve um problema isso, o governo teve esse problema de passivo, algumas regiões do Rio também. Mas eu recebi há pouco, acabei de receber uma mensagem aqui, que agora dia 6 de fevereiro, uma convocação, na verdade, até o nosso presidente da CIBIC, Zé Carlos, que é aqui de Curitiba, está convocando nós, empresários, para irmos lá, porque no dia 6 de fevereiro haverá um anúncio do presidente Temer para novas medidas positivas para Minha Casa Minha Vida. Então a gente está esperando ansioso. Eu acho que vai ter algumas mudanças aí positivas. Isso deve ser pronunciado agora dia 6 de fevereiro. Então a gente pode esperar, acho que a gente sabe que o governo tem nisso aí ainda, acho que isso foi uma política ainda, você pode dizer que uma coisa positiva que o PT nos deixou foi esse trabalho aí, né? Eu acho que o Minha Casa Minha Vida, ele realmente tem tudo para continuar em franca expansão, né? Houve já uma mudança do perfil, antigamente você tinha só o Minha Casa Minha Vida 1, depois passou para o 2, a faixa 2, depois a faixa 3, agora eles querem estender um pouco mais, aumentar talvez para uma faixa 3,5, criar uma faixa intermediária no 2,5, então isso aí a gente ainda está especulando para saber o que essas medidas de incentivos vão vir, mas com certeza vai ter boas notícias, né?
Presidente, aproveitando que o senhor tocou aí no caso do PT, obviamente não é só o Partido dos Trabalhadores que enfrenta denúncias na justiça envolvendo corrupção, há outros vários partidos, agora então com a delação da Odebrecht, isso deve se ampliar ainda mais. Mas eu queria saber, na sua opinião, de que forma todas essas denúncias de corrupção e, obviamente, o caso específico da Lava Jato, que envolve várias empreiteiras importantes, empresas que investiram muito na construção, não só na construção civil, mas em várias obras envolvendo parcerias com o governo federal, com os governos estaduais, de que forma essas denúncias interferem no mercado?
Olha, eu acho que a gente tem que lavar essa roupa suja aí, né? Eu acho que a Lava Jato veio para ficar e eu acho que tudo isso que está acontecendo é positivo, né? Eu acho que o empresário sério vai ter disso um sinal muito bom. Eu acho que as coisas têm que se organizar e a gente está vendo aí essas notícias que já vieram e que estão por vir ainda, né? Toda essa delação da Odebrecht que está por sair. A gente vê isso como uma coisa, mexe muito com o mercado, mexe muito com a política em si do Brasil. Uma coisa só que nos preocupa, uma coisa interessante, você veja, a semana passada teve um artigo na Folha de São Paulo. Eu até, por coincidência, encontrei o presidente da CIBIC em Brasília e ele estava externando a preocupação, ele estava indo, inclusive, falar com o pessoal da Petrobras, porque a Petrobras, depois desse roxo que eles estão tendo financeiro, eles estão começando a sinalizar o reinvestimento, principalmente na planta do Rio de Janeiro, né, da refinaria deles lá. Mas eles aventaram que a contratação seria de empresas estrangeiras. Então, se veja, essa que é uma preocupação muito grande. Então, se veja, eu acho que essas empresas grandes como Odebrecht, a Camargo Correia, que estão tendo esses problemas, vão ter que se reestruturar. Elas estão começando uma política de compliance forte, né? Vieram a público pedir desculpa por tudo isso, vão ter que pagar por isso. Mas eu acho que o importante, eu quero voltar à minha colocação, é que esse vácuo que essas empresas vão deixar, ou no momento, que elas possam ser absorvidas por empresas nacionais ainda que têm uma estrutura. Nós não podemos deixar que os de fora venham tomar conta disso daí. Agora, em relação a toda essa reestruturação, toda essa mudança, eu acho que ela é positiva, né?
O senhor acha que, a partir de uma atitude do mercado, nós podemos ter uma relação mais clara, transparente entre as empresas que vão trabalhar para o governo e a estrutura governamental?
Com certeza. Você veja, é o que eu falei agora há pouco dessa política de compliance. Nós publicamos já o ano passado, através de um escritório, hoje nós temos em Curitiba o escritório do Fernando Vernalha, que é um dos escritórios mais fortes nessa parte de política de compliance. Inclusive, eles assessoram também o pessoal da CIBIC. Isso aí, essa política, eu acho que ela é fundamental, né? Eu acho que toda empresa, seja de pequeno, médio, grande porte, ela tem que ter um código, uma ISO 9000, digamos, uma ISO de ética, que a gente chama, que eu acho que é justamente o que essa política compliance diz. Você tem que ter dentro, seja pequeno construtor, um dimensionamento, quer dizer, principalmente aquele que trabalha com obras públicas, então. A transparência tem que ser muito maior ainda, tá entendendo? Não só do órgão governamental, mas do construtor. Eu acho que se existe problema lá de corrupção, na ponta, existe também no início. Quer dizer, existe um empresário que se submeteu a aquelas condições. Então, acho que a mudança de mentalidade tem que ser em todas as esferas, né? Principalmente também no empresariado, que também tem que se mudar essa mentalidade, né?
Presidente, eu falei na saída do intervalo anterior sobre mão de obra, tecnologia. Uhum. Durante muito tempo, quem ia trabalhar na construção civil era normalmente quem não tinha, né? Boa parte dos empregos gerados era quem não tinha qualificação nenhuma. Uhum. Isso mudou um pouco, né? É preciso se qualificar para trabalhar na construção civil.
Sim, com certeza. Por exemplo, lá, quando os empregados nossos da construção civil aqui, que são filiados ao Sinduscom, quando eles adentram qualquer empresa, além dos exames admissionais, a gente dá um pré-treinamento já e mostra a eles pelo menos toda a qualificação de segurança e principalmente alguma coisa a nível de materiais que já tem sendo empregabilidade, maneiras de aumentar, porque o nosso grande problema é a melhorar a nossa produtividade. Então hoje você já tem no mercado aí produtos como o artifício de uso de gruas em larga escala, né, para você aumentar a produtividade, de equipamentos que facilitam os transportes horizontais e verticais dentro de uma obra, para agilizar também a produtividade. Agora, a construção tem que estar sempre reinventando, né? Ela tem sempre que realmente buscar novos tipos de produto, de tecnologia, né? Hoje você trabalha com uma exigência de níveis de sustentabilidade muito maior do que antigamente. Hoje você já tem obras onde o uso da água da chuva, por exemplo, é uma condição sine qua non, quer dizer, você tem que utilizar isso aí. O descarte de resíduo, você tem hoje uma política reversa, que a gente chama, quer dizer, todo aquele resíduo que gera da obra e é muito, você tem um destino para ele. Então eu estou falando isso, que a tecnologia ela não é só na empregabilidade, na produtividade, mas no controle de tudo isso, né? Se você perguntasse para um profissional o que, que era sustentabilidade há 30 anos atrás, ele ia dizer assim: ah, eu acho que isso é escorar uma laje com bracatinga. Hoje o termo sustentabilidade mudou completamente. Então, essa filosofia, você tem que também botar no teu profissional, né? No teu funcionário. Aí começa até pelo canteiro de obras, a organização dele, a maneira como você o tem. Então, essa tecnologia tem que ser aplicada em todos os setores. Não é só no aumento da produtividade, mas no ganho de saúde, no ganho de conceito, né? Do que é uma construção positiva e sadia, né?
E essa preocupação com sustentabilidade tem até mudado o perfil das obras, né? Porque hoje em dia se fala muito, como você disse, utilização da água da chuva, não só no processo construtivo, mas também no funcionamento dos edifícios. Há uma preocupação com o uso da energia solar, há uma preocupação com os materiais utilizados, ou seja, o perfil das construções também está mudando.
Sim, olha, nós estamos fazendo um edifício ali, estamos aumentando a nossa sede social ali na Rua da Glória, esquina com o Heitor, faz parte do complexo Centro Cívico. A gente está construindo um prédio, anexo ao nosso prédio existente, e nós vamos unificar ele, e esse prédio vai se chamar Sinduscom Corporate. Ele vai ter em torno de 8.600 metros depois de unificado. E a gente está investindo ali, a gente está com um conceito ali de lead construction, nós vamos obter ali a certificação LEED, e é um prédio totalmente que a gente chama de net zero. Quer dizer, além dos conceitos de reaproveitamento da água da chuva, a gente vai ter uma utilização na cobertura dele de painéis fotovoltaicos. Então, toda essa energia produzida nesse prédio vai ser capitalizada para os locatários. A ideia nossa ali é ter 5 lajes para locação, como fonte de renda para nós também, para o sindicato. Mas a gente está fazendo uma empregabilidade ali de conceitos modernos, né? Quer dizer, para a própria obtenção da certificação LEED, que a certificação nós vamos inclusive ter ali de platino, que é a certificação máxima, você tem que ter, além do desenvolvimento da obra toda, um conceito de segurança, higiene, de descarte correto dos materiais, a empregabilidade disso aí. Então, o conceito de iluminação, né, interna dos ambientes. Então, foi feito todo um trabalho antes, né, foi feito um projeto para a gente ter essa certificação. E então, isso é fundamental. Então, são conceitos que vieram, né, e que estão sendo hoje empregados até na construção. Hoje você, até um pequeno mutuário, pequena casa, você já começa a ver a utilização muito grande desses painéis fotovoltaicos, né? Hoje já virou. E a tendência é melhorar cada vez mais, porque o custo disso está diminuindo drasticamente, né?
E isso é muito positivo, né? Para um país que está buscando desenvolvimento, ter uma geração de energia de baixo custo é importantíssimo para que a gente tenha energia disponível para todo o crescimento que é necessário para geração de emprego, geração de indústria, enfim, para o crescimento do país. Isso é fundamental. Presidente, quero muito agradecer a sua presença aqui e tomara mesmo que 2017 seja melhor para todos nós.
Eu assim espero, eu acredito nisso, a gente tem que estar sempre esperançoso, né, e sempre achar que o melhor está por vir, ok? Muito obrigado pela oportunidade.
Eu conversei aqui com o presidente do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, Sérgio Luiz Crema. E agradeço também a você que esteve com a gente. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.